A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Boa tarde, ouvintes do Portal Oncoguia, do Instituto Oncoguia. Boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Mundial. Hoje, dia 21 de fevereiro, domingão, 6:30 PM. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, já tenham descansado um pouquinho. E eu, Luciana Holtz, vou dar início a mais um programa, o nosso programa Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia. Bom, para quem ainda não conhece, este programa ele faz parte do Instituto Oncoguia, que é hoje uma ONG voltada para pacientes com câncer, que trabalha em prol, né, da desmitificação do câncer, de informação de qualidade, do empoderamento do paciente e que realmente, né, veio para ser a voz do paciente com câncer. Então, este programa de rádio é realmente uma iniciativa, uma grande parceria com a Rádio Mundial e que nos apoia e que nos oferece esse espaço para que a gente possa falar sobre o câncer, que eu acho que é um grande desafio, é uma coisa muito importante. Então, a gente só tem realmente que agradecer a parceria aqui com a Rádio Mundial, que nos oferece, que nos disponibiliza esse espaço para a gente poder falar sobre o câncer, contar que o câncer não é mais sinônimo de morte, não é mais, que não significa não poder falar em qualidade de vida, e muito pelo contrário, a gente pode sim falar em qualidade de vida, a gente pode sim falar em cura, e que a gente, para isso, a gente precisa falar em detecção precoce, a gente precisa se cuidar de uma forma diferente. No programa de hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a artista plástica Maria de Fátima.
Isso.
A Maria de Fátima tem 52 anos.
Na verdade, agora já estou com 54.
54. Ih, meu Deus do céu, 54 anos. E, isso.
Bom, mas podemos deixar pelos 52, que eu não vou ficar triste.
52. E a Maria de Fátima, acho que o grande, né, além de ser artista plástica, de trabalhar com arte, né, eu acho que tem uma coisa que é super importante para a gente poder estar aqui batendo um papo com ela, que é o fato dela ter sido diagnosticada com câncer de mama há 12 anos, certo, Maria de Fátima?
Exatamente.
Então, eu já até falei para ela que eu vou fazer uma, vou pedir para ela uma tarefa árdua, que é pedir para que ela volte no tempo, 12 Sim. anos atrás, para que a gente possa falar um pouquinho sobre como é que foi que você descobriu que você estava com câncer. Porque eu acho que a gente tem aqui, né, um exemplo de alguém que passou por tudo isso, Sim. que literalmente, não sei nem assim, se a gente pode falar, né, sobreviveu, passou, respirou, virou a página. Então, acho que você tem muito para nos contar, né, Maria de Fátima? Então, conta um pouquinho. Primeiro, quem é você,
Sim,
né?
Tá
54
certo.
Anos. Você apresenta um pouco para a gente aqui, para o
okay.
nosso ouvinte.
Então, boa tarde a todos. O meu nome, então, como a doutora disse, é Maria de Fátima Lourenço Nunes. E eu, na verdade, como artista plástica, sou conhecida como Fátima Lourenço. Na verdade, eu atuo muito na área, principalmente, de aquarela, ao qual faço várias exposições e é uma das técnicas que eu mais atuo. Mas voltando lá, em 1998, quando na verdade mais ou menos no mês de março, abril, eu no banho, tomando banho, percebi...
Você estava com
40? Com 42 anos. Eu percebi um volumezinho no meu seio esquerdo.
Diferente.
Diferente. Aí, saindo do banho, realmente detectei que algo acontecia ali. Já fiquei um pouco... Claro que a gente, sabendo e lendo a respeito, por pouco que se saiba... Hoje eu sei muito mais do que sabia na época, mas, de qualquer maneira, embora leiga, fiquei apreensiva com a questão de saber que me parecia um nódulozinho. A princípio, fui ao ginecologista, que me disse na época, para não ficar muito assustada, que provavelmente seria um cisto, e eu parti para, então, fazer a mamografia. E mesmo com a mamografia, ficou dúvida a respeito desse resultado final do exame, que eu só teria mesmo na mesa de operação. Mas já foi me dito da possibilidade de ser retirado um quadrante. É claro que eu não vou negar a ninguém que essa possibilidade na hora eu fiquei, como toda mulher acredito que fique, triste, eu chorei, acaba tendo um pouco de depressão, é óbvio, quem é que gosta de saber da possibilidade, né, de um resultado desses. Mas enfim, ele foi infelizmente confirmado na operação, eu operei só em 20 de agosto de 1998. Eu nem operei em São Paulo, eu operei numa cidade do interior, em Campinas, com um doutor de lá. E após a operação, eu sou uma pessoa extremamente ativa. Então, eu na época...
Você já era artista plástica.
Já era artista plástica, mas eu na época tinha... E ainda trabalhei depois, hoje eu fechei essa empresa, mas eu tinha uma empresa de eventos. E como empresa de eventos, eu trabalhava muito à noite, então, nos shopping centers, nos palácios de convenções, ou do EMB, ou Center Norte, às vezes em outros estados, eu fazia decoração de quiosques, ou mesmo de estandes, a criação do estande como um todo. Então, era um trabalho que requer muito tempo, E que o usual dele não é de um horário, entre aspas, normal. Normalmente se trabalha quando o shopping fecha após as 22 horas, nos parques de exposições, sempre em horários noturnos. E, além disso, eu dava aula em várias instituições, em várias faculdades, instituições de educacionais. E, então, com a questão de eu dar aula e de trabalhar, eu tinha uma sócia, com essa questão promocional, o meu dia era extremamente preenchido e muitas vezes, como eu coloquei à noite também, e às vezes até eu brincava, você quer se esconder de mim, vá até a minha casa, porque eu estava em todos os lugares menos em casa. Então, muitos alunos, muita atividade, e isso tudo eu interrompi durante 6 meses, quando eu tive a possibilidade de fazer isso, né? Graças a Deus de interromper, mas interrompi da seguinte maneira, eu interrompi durante 6 meses para fazer o tratamento, porque eu passei por 25 sessões de radioterapia, cada sessão eu recebia 2 irradiações.
E isso após, é diário, né?
Não foi diário.
Não foi diário? Foi
2 ou 3 vezes por semana.
Tá.
Não foi diário. Foi dia sim, dia não.
Tá.
E depois eu passei para quimioterapia, que a princípio o médico pensou em 8 sessões. Na verdade, até é interessante dar força para quem for necessário fazer, porque eu tive 2 opiniões. Um médico que me operou, que disse assim, que estava tudo correndo tão bem e eu era jovem, a ponto de repente, não ser necessário a quimio. Mas um quimioterapeuta colocou o seguinte, olha, Fátima, na época, aos 42 anos, eu estou falando de uma década, já 12 anos atrás, o câncer de mama ainda não tinha, infelizmente, a evolução que tivemos nessa década de mulheres cada vez mais jovens,
sim,
adquirindo a doença.
Sim.
Então, eu era tida, entre aspas, na época,
como uma grande
jovem,
exceção.
Como ainda exceção. E ele falou, olha, para que você tenha... Eu não gosto de usar a palavra sobrevida. Eu gosto de usar a palavra vida.
Muito bem, concordo
plenamente.
Para
que você tenha uma vida plena e maravilhosa para o resto da sua vida... É importante que seja feita a quimioterapia. Eu podia ter optado por não fazer, porque o médico que me operou disse que existia possibilidade de não. Mas, mediante todas as explicações do quimioterápico, eu achei que vinha por bem eu fazer, para que eu realmente tivesse, e como tive, graças a Deus, um bom resultado e o alcance desejado, que seria a cura. Então, só que, em vez de 8 sessões, hoje eu sei que o processo quimioterápico é muito mais evoluído e existem alguns remédios que são colocados que eliminam um dos piores efeitos colaterais dele, que é a questão dos vômitos.
É.
Né? Mas, na época, ainda não. E eu cheguei a uma das sessões vomitar 17 vezes. E aí... Ele fez um estudo, isso foi na 4ª sessão, de todo o meu processo e viu por bem assim, não, Fátima, com 6 sessões você ficará muito bem. Ah. Então, eu realizei mais duas.
Chegou a assim caiu foi. O cabelo, Fátima?
Não caiu. Eu tinha... Ela é por cores, não é? A quimioterapia...
Isso é bastante, né? As pessoas acham que é, mas cada medicamento tem um bom tipo de coisa.
O meu medicamento era amarelo, enfim, esse medicamento não caía, mas não uma quantidade que as pessoas viessem olhar e dizer, que eu precisasse usar peruca, que eu precisasse cortar, com certeza não. Tanto é que outra coisa que é bacana colocar, que embora eu tenha parado as minhas atividades, eu iniciei exatamente logo após, literalmente uma semana após a minha operação, que foi em 20 de agosto de 98, eu iniciei uma pós-graduação na época em aquarela, que é exatamente a técnica que eu coloquei no começo, que eu sou especialista. E essa especialização em aquarela durou 2 anos, eram 2 vezes por semana. Ela me deu, assim, um respaldo de que eu, através dela, no sentido da arte, através da arte, de colocar sentimentos, emoções, meus medos, minha ansiedade, enfim, tudo aquilo que naquele momento, eu acredito que a maioria das pessoas que passem por um processo desse, doloroso que é, eu tivesse no sentido negativo, eu não só transpunha para o papel e para a arte, como eu transformava nesse transpor de tal forma que eu consegui passar por um processo de quimioterapia que haviam pessoas que diziam, mas você faz quimioterapia? Porque nem sequer eu transparecia fisicamente essa questão, né? Então, a arte, ela foi para mim um apoio muito grande nesse sentido.
Você sabe, Fátima, que eu acabei de dar uma entrevista para um jornalista.
Sei.
E que ele me ligou perguntando, né, para eu falar da minha opinião como psicóloga, qual era o benefício da arteterapia, de um trabalho com a arte para o paciente com câncer.
Sim.
Né? E eu estou muito feliz, porque assim, você acabou de falar quase que a mesma resposta, né? Não tão única quanto a sua, não tão especial, mas é exatamente isso, né? A diferença que faz você poder oferecer durante um acompanhamento, né? Neste momento de tanta fragilidade,
com certeza,
medo, insegurança, transformação, você poder acoplar a arte, né?
Exatamente.
Colocar literalmente a arte na tua vida nesse momento, né?
Exatamente. Então, o curso foi bom. Claro que eu tinha apoio de familiares, eu tenho filha, tudo, sim. Mas, às vezes, você até tem dificuldade de colocar ou até de
se expressar mesmo,
de
né?
De se expressar. E a partir do momento que você tem... E eu falei da aquarela, porque já me era familiar, porque eu já tinha formação em artes, mas eu digo que qualquer outro material, de repente a argila também é muito interessante, ou outro processo qualquer que seja de arte, que a pessoa tenha, enfim, uma empatia e uma identidade, eu acho que é de extrema importância para que nesse momento ela consiga colocar, né, sentimentos e emoções que de repente não tenha como estar falando ou abordando com alguém, ou mesmo colocando na forma de palavra. Então, através da arte, isso fica suave e ela transpõe, pelo menos comigo foi assim, para o papel. Então, foi assim extremamente importante. A ponto que, na sequência, eu fiz até mestrado, eu fiz como minha área visual merchandising, eu fiz um mestrado estudando a 25 de março, pelo Mackenzie, e esse mestrado que se chamou 25 de março em vitrina, eu fotografei, fiz mais de 2.000 fotos na região da 25 de março, 25 de março e região. Então veja que logo eu comecei o mestrado no ano 2000, de 98 que eu operei a 2000, eu fiz a pós-graduação, em 2000 já fiz a entrada, fiz os exames, consegui entrar no Mackenzie e fiz após de 2 anos. Então, veja que
quanta
estímulo
mudança,
continuou,
né?
Ele continuou. Eu, claro que minimizei em certos momentos a atividade que eu tinha, principalmente de criação de estandes, de varar muitas noites, é lógico, porque a gente passa por um processo desse e fica fragilizada até fisicamente, no sentido assim de tentar uma recuperação melhor e de não fazer de trabalhos tão exaustivos um processo que pudesse vir a me prejudicar.
Fátima, né? Você sente que esta foi uma fase que você parou para reavaliar a sua vida?
Teve esse, com certeza, imediatamente eu posso dizer, doutora, no dia seguinte, quando eu soube que eu estava, na época, com câncer. Imediatamente, naquele momento, eu reavaliei. Eu não me culpei. Aliás, eu tive uma assistente do professor doutor que me operou, muito simpática, que até me colocou, não se culpe pela doença, porque eu acredito que talvez essa ajuda dela tenha sido no sentido que talvez a maioria se culpe. E eu não me culpei e nem culpei alguém, o que eu acho que também é importante, porque às vezes a gente acaba querendo colocar a culpa em alguma pessoa.
A gente escuta, né? Eu sei o motivo do meu câncer, né? Ou então eu fiz o meu câncer, né? Cruel isso, né, Fátima?
E eu acho assim, tenha feito ou não tenha feito, haja um motivo ou não, eu acredito que... Óbvio, de algum comportamento nosso, algum modo de pensar, nos levou
contribui,
a isso.
Contribui, porque... né, Fátima? Mas sim. A gente está falando de uma doença tão complexa.
Exatamente.
Né? O câncer de mama, o câncer em si é uma doença muito complexa, que envolve um conjunto de fatores. Né? Algum gatilho pode contribuir? Pode, mas a gente não tem como comprovar.
É verdade.
Acho que o que a gente tem que falar, pensar mesmo no dia a dia hoje, é numa vida com qualidade, né?
Com certeza.
No equilíbrio de todos os aspectos, né?
Exatamente. E isso que a senhora colocou também é importante, essa questão não só de não se culpar, como de pensar numa avaliação que eu, na verdade, na época fiz, e o que eu poderia, dentro daquilo que eu achava que pudesse ter vindo a provocar a doença, no modo de pensar ou na questão comportamental, mudar, né? E eu tive a sorte e a felicidade de que aquilo que, porventura, eu viesse a achar que foi o meu o desencadear da doença, eu nem me culpei, nem culpei ninguém, e eu tentei eliminar, não é? Eu acho que é o primeiro passo para uma cura, porque se ele vem de alguma forma por um processo, quer seja ele emocional, comportamental, do pensamento, de atitudes erradas ou não, enfim, se o desencadear dele, e eu acredito que o câncer de mama, isso é meu, eu acredito que ele venha muito da emoção da mulher, está muito linkado a essa questão ou afetiva, ou amorosa, emocional, ele tem esse lado muito ligado da psicologia, do psicológico, ter a consciência da possibilidade do que o desencadeou e procurar essa mudança sem culpar-se ou culpar outras pessoas, eu acho que é fundamental. E a arte, eu torno a dizer nesse ponto, a arte ou qualquer atividade, eu falo da arte em particular porque sou apaixonada por ela, né? E ela é que me faz esquecer... Porque a vida continua, os problemas continuam, não é todo mundo, cada um tem as suas atividades, nem sempre estamos alegres, nem sempre estamos tristes, independente de ter câncer ou não.
Exatamente, então, né? Eu escutei uma coisa hoje, né? Quem dera o nosso dia a dia fosse fácil, né,
não,
Fátima?
É verdade?
A gente não tivesse uma batalha para, né, para vencer por dia, né?
Com
e nem
certeza.
Sempre a gente vence,
matar,
né?
Um leão por dia, como todo mundo brinca. Mas assim, eu coloco a arte, mas como poderia colocar um trabalho, um hobby, ou é a leitura, ou é escrever, ou pode ser escrever poemas.
A gente costuma falar, Fátima, da importância da gente se dar um presente.
Exatamente.
Né? Da gente parar para refletir e falar assim, o que é que eu gosto mesmo?
Exatamente.
Né? O que é que me deixa feliz? O que me faz bem? Eu tenho uma amiga que eu adoro repetir o exemplo dela. Ela fala que quando ela teve o câncer, ela resolveu que ela ia se dar um presentinho por dia. e que ela todos os dias tomava um cappuccino da Copenhague. Falava assim, eu não, gente, né? Falei, quem dera a gente pudesse. Ela falou, o único problema é que ela começou a engordar. Assim, né?
Que ótimo.
E ela não podia engordar, mas ela fazia questão de se dar um presentinho todos os dias, né?
E o câncer passa também essa questão do presente a perceber que a vida é um presente. E me desculpe, mas o de mama, perto, porque aí a gente passa a conviver com o hospital, hospitais específicos da doença, vemos em paralelo pessoas com sofrimentos muito piores, muito mais drásticos, externamente muito mais tristes, e a gente passa a agradecer que só foi um câncer de mama, que poderia ter sido muito pior, né? A gente sabe de outras partes do corpo, que não vem nem aqui ao caso falar, nem comentar para não ficar triste, mas que, efetivamente, que bom que só foi um câncer de mama. E eu tive ainda a felicidade, e mesmo que não tivesse, de ter tirado um quadrante, não perdi o bico do seio. Quer dizer, eu fui uma contemplada por Deus, numa série de fatores. Mas mesmo que não, eu tenho pessoas que tiveram que retirar e colocar prótese, não tem problema.
E que tá tudo bem, né? Assim,
não tem
hoje,
problema,
né?
Porque a gente passa a ver a vida de uma outra forma. Tanto é que tem gente que fala assim, ai meu Deus, já estou com tantos anos. Eu, que bom. A gente passa,
claro,
inclusive,
claro,
a agradecer
a né?
que estamos indo para ficar velhos.
Fátima,
velhos no sentido.
Hoje, né? 12 anos depois. Uhum. Você ainda lembra dele? Sim, parece.
Olha,
ainda fica um fantasminha do câncer?
Até um ano e meio atrás eu tomava um remédio, posso falar o nome?
Pode.
Eu tomava Femara.
O hormônio terápico, né?
E esse Femara tem efeitos colaterais que são complicados, de engordar, dar dores musculares. E graças a Deus eu fui possibilitada, né, há um ano e meio atrás de parar. Aí, a partir do momento que eu parei e consegui emagrecer, consegui não ter mais as dores que eu tinha, eu acabei também nesse processo esquecendo, graças a Deus, ao acordar e ao deitar, que eu tinha tido, que eu não tenho mais, graças a Deus. Porque, claro, que no começo fica, não dá para negar. Você acorda todo dia, você ao longo do dia acontecem coisas que você lembra, não dá para negar isso. E dorme pensando às vezes, ah, que coisa tive e tal. Mas eu procurei sempre, quando vinha o pensamento, tentar afastá-lo. E ao passar dos anos, é claro que a coisa vai minimizando a ponto que hoje, dizer que eu não lembro, claro, de vez em quando se fala no assunto, tem pessoas que não sabem, eu até coloco, olha, eu tive, e se admiram, fala tanto tempo, que bom estar aí.
Estou!
E para a gente, em plena atividade.
É um presente poder tê-la aqui, né? Poder realmente estimular as outras pessoas.
Isso.
Acho que poder mostrar para as pessoas que dá para passar, né, Fátima?
Dá para passar, não ter medo de fazer o exame.
Exatamente.
Não é? O que me questionam toda vez que eu faço a mamografia, às vezes ela dói, porque pressiona mais. Enfim, mas não ter medo, fazer, porque ela é necessária, a mamografia é necessária, a ultrassonografia mamária é necessária.
Se cuidar, né, Fátima?
Cuidar,
eu acho que é se cuidar.
Se cuidar,
acho que as mulheres precisam, né, ter essa tarefa.
Certeza, com
isso
certeza.
Tem que estar mais do que introjetado, né, no dia a dia da gente, na cabeça da gente, que a gente precisa se cuidar, né?
Exatamente. E não ter medo, porque o medo pode levar num futuro muito próximo a uma resposta que não seja interessante. Se você não tem, sabe do resultado rapidamente você passa a fazer o tratamento e com certeza a cura será, se Deus quiser,
pronto,
uma,
né,
resposta
certeza, já está resolvido,
né? Uma resposta certeira.
Fátima, você tem um site, não tem? Com todas as suas pinturas, fala pra gente, vai.
Então, se alguém precisar de alguma pergunta, um bate-papo, enfim, ou até sobre arte, o site é www.fatimalourenco.art.br.
Maravilha. Gente, o programa já está quase acabando. Fico muito,
muito
feliz,
obrigada,
Fátima, de você ter
eu
vindo
é que
aqui
agradeço,
com a gente.
Eu é que agradeço a oportunidade.
E super bacana, né? A gente conversou aqui com a Fátima durante quase meia hora. A Fátima teve um câncer, né, Fátima? Está aqui, viva, feliz, alegre.
Graças a Deus.
Pintando e bordando,
isso,
literalmente. Gente, bom domingo. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo domingo. Um abraço. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.